Welcome to Summoner's Rift.
Vocês têm noção que o YouTube virou a grande revista de detonados? Que hoje em dia o pessoal tem dúvida. Ah, estou empacado nesse jogo. Onde é que ele vai? Ele vai no Google? Não. Ele não vai no Google, né? O jogador de videogame de hoje.
Hoje em dia, não. É muito mais fácil você ir no YouTube e ver a parada sendo feita. É que nem... Lembra de quando eu era moleque? Tinha um programa na TV por assinatura, vocês devem lembrar qual era.
Não lembro, porque eu nunca tive TV por assinatura, sou pobre.
Bruno 2.
Eu só fui ter TV por assinatura depois de velho, hein, gente? Também aqui é humilde, origens humildes.
Não, eu tinha acho que uns 13, 14 anos quando eu vi esse programa. Passava no Multishow, chamava, acho que era Star Game. Vocês lembram disso? Com o Cristiano Gualda, que hoje é comentarista de futebol, acredito?
Aí.
Eu só conheço o Gualda do Zé Comelli.
Ei, seu Gualda!
O Bruno com 13 anos. O Bruno com 13 anos tava onde, Bruno? Pacotando coisa no supermercado.
Exatamente.
É, não, é o Bruno, ele coloca como se ele estivesse juntando latinha pra vender, tá ligado? O cara já tinha com 13 anos, sei lá, o Blake 3.
Gente, olha só, eu vou mandar aqui no Skype.
De volta
pro
futuro, no Skype, né?
Manda não.
Tá o link no Skype. Assiste aí, ó. Eu chamava Star Game, o nome do programa, passava na Multishow.
Vamos ver.
E era o único programa que passava na TV. Olha que.
Pois, eu posso só fazer uma pergunta?
Fala aí.
Por que tudo seu faz barulho, velho? É o teclado, a cadeira, tudo? Tudo seu é com switch?
Eu sou uma pessoa musical. Eu sou uma coisa musical.
Caraca, isso é barulho. Tá merda.
Batucada. É por causa de onde o microfone tá conectado aqui na mesa.
Mas ele tá conectado debaixo da tua cadeira?
A cadeira bate na mesa, vai isso aí. Então, esse programa, ele era o único programa de TV naquela época que fazia isso. Ele falava sobre games, mostrava os detonados, que eu acredito que na terminologia usada no programa, eles chamavam de debulhado. Eles mostravam
debulhado.
Do começo ao fim.
Nossa.
Eles faziam uma série de como zerar o jogo e tal.
Sabe qual é a origem disso? Sabe de onde é, Evandro?
Do milho?
É do milho. É do milho.
Mais ou menos. Na verdade, vem do feijão. Você, quando abre aquela vagem, você tá debulhando o milho. Você tá abrindo, né? Tá tirando o que tem de bom de dentro, assim, sabe? Porque o milho é... Você fala, quando você tira os milhos de dentro do milho, você tá, o quê? Esbagaçando o milho?
Eu sempre interpretei assim, você tá... Tipo, quando você debulha o milho, você tá pegando tudo que tá no milho. Você tá, tipo, completando o jogo, assim como você tá tirando todos os grãos... É grão que fala, né? De milho.
É.
Do sabugo, debulhado. E aí, esse era o único programa que tinha na TV que falava sobre jogos. Era meio raro você ver, por exemplo, um gameplay de um jogo passando na TV. Eu lembro que a primeira vez que esse programa tava na TV, eu não conhecia, né? Aí eu tô mudando canal. E de repente, acho que era Joey Mac que tava, ele tava falando sobre Joey Mac no programa. E foi muito bizarro. Eu tô mudando de canal e de repente tá um gameplay passando na TV com um cara comentando aquele jogo. Que hoje é trivialíssimo isso. Mas na época... Alguém comentando um game na TV era muito raro,
não,
bro.
Nem hoje é trivial, né? Nem hoje é tão trivial assim a gente tá zapeando e tá alguém jogando.
Mas aí que tá, hoje em dia esse tipo de mídia é trivial porque no YouTube ninguém assiste mais TV hoje em dia, mano. Isso é coisa pra velho. Meu avô, seu avô assiste TV. A juventude hoje em dia quer saber de YouTube. Então esse paradigma de entretenimento, você senta no sofá, liga ali a TV e aí você tá vendo um maluco comentando um jogo com um jogo passando na tela, é algo comum. Naquela época, não.
Recentemente eu tive um pouco dessas experiências, eu tava zapeando ali nos canais de esporte, e aí do nada passou pelo esporte interativo e tava alguém jogando God of War.
Mind your tongue, boy!
No esporte interativo. E eu assim, caraca, entrou no YouTube?
Que diabo está acontecendo?
Eu saí do meu da TV pra assinatura pro YouTube. Aí eu vi assim, né, tinha lá, esporte interativo e tudo, caraca, os caras tão jogando.
Pra
aqui.
Você ver, mano, pra você ver, se hoje em dia, que é relativamente comum você ter. Um jogo passando na tela e um cara comentando. Isso ainda te surpreendeu? Imagina, calcula qual foi a minha surpresa lá em 95, 96. Quando de repente tô mudando de canal e tá o cara jogando Joey Mac comentando sobre o jogo. Eu fico assim, o que que é isso?
Mas hoje é muito comum. Voltando pro tópico principal do que eu perguntei lá no começo. Sobre os detonados e tudo. Hoje é muito comum você tá jogando a missão. Tá preso numa side quest. Aí você fala assim. A side quest é carregar tochas até a caverna. O nome da sidequest é essa. Aí você vai lá no YouTube, carregar tochas até uma caverna. E aí tem alguém fazendo essa missão e mostrando como é que faz. Isso é muito comum de acontecer. Tem uma galera que é mais purista, né? E fala assim, não, jogador de videogame tem que sofrer, tem que passar 10 horas pra passar de uma sidequest. E aí outros assim, cara, nos dias de hoje não rola ficar mais de 30 minutos preso numa sidequest. Então eu vou ter que resolver aqui. E aí vai lá no YouTube, que é o canal mais fácil. Antigamente a gente tinha as revistas, né? Você falava assim, ah, tô aqui preso. Aí você ia pegar uma revista e olhar lá. Ah, é assim que passa, tá. E aí você passava, né?
É, mas hoje em dia ainda existe um pouquinho do resquício da internet escrita. Que tem o GameFAQs, por exemplo, era muito conhecido na época e ainda existe. Inclusive, acho que o GameFAQs agora é parte do GameSpot.
Ah, dos walkthroughs e tal lá de Pokémon, sempre tem.
O bacana do GameFAQs é que eles tinham não só essa parte de detonado, né, que é o walkthrough deles, mas...
Era um TXT, né, Bruno? Era um TXTzão.
Era tudo TXT, mas até gigante, hoje, é até... Os caras constroem mapa com caractere em ASCII, cara, é muito legal.
Sim, pode crer, tipo, é muito clássico, velho. É porque isso aí, você tá ligado que isso aí é porque vende antes da própria higiene do próprio GameFAQs. Aí eles compartilhavam em newsgroups lá da Usenet e tal. É por isso. O jogo de Nintendo, que você vai ver os walkthroughs e tem mapa assim, muitas vezes você vai olhar a data e a parada foi postada tipo 96.
Exato. Mas
e só
é
tá
mesmo.
Sendo salvo desde então.
Então por isso que é tudo em formato de texto mesmo, porque antes a formatação que a gente tem hoje de internet, sabe? Isso é muito anterior.
Caraca, agora o GameFAQs é da pior forma possível, porque agora é aquela tipo, ah, o primeiro trecho, aí tu se aperta o next pra ir pra próxima área.
É porque é o pessoal da GameSpot que adquiriu.
É,
eles mudaram o sistema.
É um artifício safado pra manter o cara bastante tempo no site, né?
Page view, é page view, cara, page view.
Os cliques, né, lá, ele vai clicando, vai dando
upload lá. Isso é horrível, mano, isso é
refresh,
horrível.
Refresh no banner.
Não, quando você tá no celular.
Produtores de conteúdo, vocês que fazem isso, que é uma prática comum hoje em dia, isso é muito safado, né, gente?
Safado.
Por favor. E é um estorvo isso.
O pessoal chamava essa prática, mais internamente aí da turma que trabalha com internet, de galeria.
Nossa, que ódio.
Galeria de foto era assim, tinha muita gente que tinha site de cultura pop, principalmente relacionado a videogames mesmo, que dizia assim, olha, a parte mais acessada e mais lucrativa do meu site é a galeria.
É, mas porque infla artificialmente as impressões de página, né? Isso é um saco. E se o cara tá no mobile, é um lixo pra ler.
Mas pelo menos assim, a galeria de imagem ainda justifica o cara falar assim, não, mas é que eu quero dar a tela inteira pra aquela imagem. Então por isso que eu
mas
não compartilho.
Mas nunca é uma imagem que vale a pena, maluco.
Top 5 razões de não sei o quê. Aí é uma linha escrita, aí você tem que mudar. Clica aqui na próxima.
Não,
não sei o
primeiro
que
começa no zero que não tem nada. Assim, vamos lá pra quinta posição. Tem que clicar no botão pra ir pra quinta posição.
Cara, que negócio zoado, né? Inacreditável.
Os caras fazem de tudo, velho. Não é possível, velho. Isso dá muita raiva, né, mano? Porque...
É a pior prática que existe, velho, na moral.
É horrível pra pesquisa isso, mano. CEO é horrível esse negócio.
E aí os caras juntam a prática lá do chamariz, do header, né? Que é totalmente falso. Você não vai acreditar nas 5 razões pela qual...
Clickbait.
Exatamente. E aí, lá dentro, ele ainda faz você perder mais tempo. É sensacional isso, não é possível, velho.
Mas eu tô vendo aqui o GameFAQs ainda tá interessante, tá bem atualizado. Mas tem aqui o God of Warzão e tudo mais, Ni no Kuni.
Esses dias eu entrei no GameFAQs pra ver a sessão de cheats do Need for Speed lá. Lembra que eu falei do Need for Speed 2? Que eu não lembro de cabeça todos os truques. Eu usava esse tipo de conteúdo, mas por essas dicas, sabe, pra fazer coisa engraçada, pegar carro de T-Rex, o Need for Speed tinha lá, transforma o carro de T-Rex, o carro
tinha
Tora
o
de...
ônibus da escola,
exatamente,
mesmo, é o 2, né,
for Speed, exatamente, exatamente,
pode crer, eu lembro disso, T-Rex, ônibus da escola,
era muito engraçado,
uma Tora de madeira, que idiota,
é muito legal, cara, tipo, você correndo é muito sem noção, você correr com T-Rex, tipo, na pista com os outros carros, sabe? Não faz sentido nenhum. E eu fazia muito esse tipo de truque porque eu achava engraçado. Porque depois de um tempo, você já conhece o jogo de trás para frente, então o que você fazia? Eu começava a zoar. Que nem lá os jogos da EA tinham muito disso. O NBA Live, não lembro se era 96 ou 97, que tinha o truque pra transformar todos os jogadores em ET, pra jogar embaixo d'água, que mudava a física do jogo. Era muito legal, cara.
O próprio GTA tem muito desse tipo de coisa, né?
Sim.
Tem os códigos pra cair o veículo, X e tal. Mas aqui, vocês acham que isso tem menos ou mais valor do que assistir no YouTube? Porque no fundo é a mesma coisa, né?
Mesma coisa.
Porque eu também, eu fazia que nem o Bruno, eu jogava pra caralho. O GTA, por exemplo, eu jogava, eu falava, pô, deixa eu ver a loucura. Aí eu ia ver os códigos pro personagem voar, pra zoar a gravidade, sei lá.
Ah, depois de um tempo, você joga GTA, então, tipo, 2 horas, aí cansou, agora vamos aloprar.
Exato.
Só que o GameFAQs é um guia que você ainda assim tem que se virar. O YouTube é levar com a mão, né?
Então, é isso que eu ia falar, mas é que tá, eu usava e eu tinha essa sensação de, porra, eu abri o site, eu pôr atrás, eu tô aqui no controle fazendo R1, L2, XPTO e tal. Agora, se abrir o YouTube e ver alguém fazendo, é o que eu falei, no fundo é a mesma coisa.
Você
mas
só vai repetir,
não,
né?
É, mas não é manja. Tipo, é difícil de explicar essa relação.
É, eu acho que assim, pelo menos o eu entendo o que você tá falando, Evandro, porque assim, no caso do GameFAQs, vamos supor que você leu um passo a passo lá, pelo menos tem um pouquinho de descoberta, porque você tem que replicar o que o cara fez.
Exato.
Pela leitura. É. Agora, o caso do YouTube, que, digamos, é o maior benefício dele pra quem busca, é que ele é totalmente visual. Então você viu exatamente como o cara fez. Não tem segredo de descobrir atrás daquilo, né?
O que eu fico curioso, Bruno, é ver alguém... Tipo assim, você tá lá em 80% de um jogo de RPG obscuro e você tá preso numa side quest e você coloca no YouTube essa quest... E vai ter alguém no fim desse planeta, desse mundo que fez esse vídeo só
esse
sobre
é
essa
coisa. Esse é o poder do YouTube, mano.
É inacreditável. É uma ferramenta absurda. Eu tô vendo aqui no próprio GameFAQs, assim, aí tem lá os achievements, né? E aí, ao lado de cada achievement, se for algo que você realmente tenha que fazer, tem um videozinho que explica como é que você pega esse achievement aí. Ele só não coloca, por exemplo, eu tô vendo o do Skyrim aqui. Ele só não coloca aqueles que são naturais. Tipo, você vai avançar na missão e vai ganhar naturalmente, sabe? Eles não colocam como é que pega. Mas alguns que você tem que fazer alguma coisa, eles colocam aqui, mas muito interessante, cara. Assim, eu sei que tem alguns jogos que são meio que impossíveis, né? Eles não explicam muitas coisas, né? E aí, ou você dedica muito tempo pra resolver, coisa que a gente não tem muito atualmente, né?
É, depende do seu nível de compromisso com o jogo, né? Por exemplo,
normalmente o cara liga o foda-se, na verdade. Essa é a verdade. O cara... Ah, mano. Tipo o pessoal que pegou God of War e zerou em um dia, sabe? O
cara não tá nem aí.
Ah, zerei aqui já. Ha, ha, ha. Zerei. Pá. Sabe? Eu entendo o produtor de conteúdo fazer isso. Mas jogador normal, assim, sabe? Eu, caraca, mas o cara esperou tanto
tempo. É, o cara acaba não aproveitando, né? Mas aqui, ó, um outro questionamento. O que vocês acham dessa galera que é, entre aspas, youtuber profissional de gamer?
Eu acho massa, cara. Profissional mesmo?
Muitos são nego de jogo online. É, tipo assim, o cara virou um influenciador digital porque jogava LOL. E ele tem um canal que ele fala de LOL, joga LOL, tal, tal. Outros jogos que são competitivos online.
Mano, é entretenimento,
trampo,
né? É outro trampo, tipo de entretenimento.
Acho maneiro.
Não, mas é diferente, né?
Eu acho que é a mesma coisa com atleta, quando tu para pensar. A gente curte atletas, eu digo a gente de
Você
forma...
tá dizendo que esporte é esporte, Zinobre? É isso mesmo?
O esporte,
você está admitindo.
Mudou a percepção, porque
o senhor está se contradizendo, isso. Senhor Izinobre.
Quando foi que eu disse o contrário, rapaz? Tem até esporte no nome.
Olha que o pessoal aí, o pessoal dos sets aí vai atrás.
Corrida de carro é esporte?
Corrida de carro depende. Qual carro?
Fórmula 1.
Fórmula 1.
Carrinho de mão? Aí é esporte. Esporte do povo brasileiro trabalhador.
Fórmula 1, você não acha que é esporte?
Fórmula 1 eu acho que não é esporte, não.
Caralho, LOL é esporte, Fórmula 1 não é esporte.
LOL é esporte. Porque o LOL, veja bem, o LOL ele precisa de coordenação motora.
Eu vou até jogar, viu?
Você precisa ter bom tempo de reação.
Fórmula
você
1
precisa
também.
Ter,
e Fórmula 1 não? O cara tá dirigindo o carro 300 km por
Fórmula
hora.
É só, tem... Fórmula 1 é só dirigir o carro, é muito fácil.
É muito fácil, tá?
Tá certão, meu.
Fala isso pro Senna.
Corrida de Stock Car, Easy.
Como é que eu falo isso pro Senna? Oh, eu desrespeito, o Senna morreu já, rapaz. Respeite.
É, por isso que eu tô falando, que é só sentar, tu acha que é só sentar e fazer aí, como se fosse...
Não, mas...
Não tivesse risco nenhum, sabe?
Não, caralho, só porque a coisa é arriscada é esporte, então. Se pendurar de cabeça pra baixo na ponte é esporte agora.
Viver no Rio de Janeiro é esporte.
Exatamente, a vida é um grande esporte.
A vida é um esporte, mas de alta periculosidade, rapaz, viver...
Evandro, a gente queima muita caloria sem fazer nada, Evandro.
Tá, eu digo porque 100% da... Olha só, Bruno. 100% das pessoas que praticam o esporte da vida morrem.
Exatamente. É 100%. É um alto índice de acidentes aí, hein?
Uma bela estatística que... essa, viu, Isa? É uma bela estatística, gostei.
Mas é, compadre.
Sabe o que é curioso? É que 100% das pessoas que não praticam também morrem. E aí é uma estatística inacreditável.
Como assim?
Não, mas aí não faz sentido, Junior.
É claro.
Não faz o menor sentido o que você falou.
Como não?
Nem sabendo o que você tá falando.
Ô, Jurandir, para um segundo pra pensar no que você falou. Para um segundo pra pensar.
É isso que eu tô falando. 100% das pessoas que não praticam esporte também morrem.
Mas, Jurandir, a pessoa pra morrer, ela tem que ter estado duvido em algum momento. Se a pessoa não pratica a vida, ela não morreu. Não tem como, cara.
Não é,
pra
não,
morrer,
mas,
precisa estar vivo em algum ponto.
Mas isso
ponto.
Vale também pro esporte, macho. Aí, tu fala 100% das pessoas que praticam esporte morrem. É óbvio, porque todo mundo morre uma hora na vida, entendeu?
Essa é a graça, Júlio.
Mas é isso
piada.
Que eu tô falando.
Era essa piada.
Era um contraponto, rapaz. É isso que eu tô. Deu um contraponto.
Mas então. Contraponto do quê?
É um contraponto. Pareceu o Rogerinho agora.
É um contraponto de outra situação, rapaz. Da brincadeira.
Já está louco.
Você não quer que eu explique a piada de vocês e vocês querem que eu explique a minha.
A juventude, essa juventude é confusa, Rogerinho. Juventude é confusa.
Eu sei que eu voltei a jogar LOL, mas eu falo isso em um outro momento.
Vocês assistem algum youtuber de game?
Não, eu não curto muito conteúdo. O único youtuber de game que eu assisto, cara, são os gamers retrô, tá ligado? Que fala sobre Game Boy, sobre Sega Game...
O negócio de nossa agenda dá certo não, Easy. Eu acho...
Pra frente que se anda.
A pergunta que o Evandro fez ali no começo foi muito pertinente, viu? Sobre, assim, sobre esses caras profissionais e tudo mais. Acho que esse nome profissional, ele já diz muito. É aquela turma que posta regularmente, sabe? Que tem um cronograma, que tá lá sempre que sai um jogo novo, já tem um monte de vídeo. Essa turma é profissional.
Não é pra qualquer um, não é pra qualquer um, não.
Faz quando quer e quando achar que é interessante ou não, tá lá fazendo.
É um compromisso profissional, o cara leva como trabalho mesmo.
Eu acho que deve ser uma vida chata do caralho, hein, mano. Você tem que jogar tudo, praticamente, e jogar por obrigação.
Porra, mas isso serve pra qualquer trabalho,
mano. Então,
é vida
trabalho mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente jogar quando quer o que quer. Vamos supor, o Evandro, toda hora que ele quer jogar Overwatch, ele joga. E no dia que ele quer jogar, sei lá, FIFA, ele joga. Agora, imagina um cara que ele é obrigado a postar, sei lá, um vídeo todo dia falando daquilo. Ele queira ou não, cara. Porque assim... Você quer parar de gostar de alguma coisa, é transformar aquilo em trabalho. Porque é muito legal jogar videogame, mas se um dia isso virar teu trabalho, você tem que lembrar que nem quando você tiver mal, isso aqui, você vai ter que fazer. Você não tem desculpa, cara.
Você tem como gostar, ainda que seja algo que você ame. Ainda tem como gostar, sabe? Eu prefiro virar à noite trabalhando, jogando um videogame, do que virar à noite assinando papelada e preenchendo relatório de escritório, entendeu?
Tem o seguinte, os caras que trabalham com game nessa capacidade, eles não estão jogando pra si mesmos, eles estão jogando pelo comentário. Então, você não tá só sentado lá curtindo, tem que ficar entretendo a plateia ao mesmo tempo que você tá jogando. É que nem, imagina que chega alguém na sua casa e você quer jogar seu jogo tranquilo, mas tem alguém na sua casa que não entende o jogo. E você tem que jogar o tempo inteiro explicando como é o jogo, fazendo comentários, fazendo gracinha, tentando engajar aquela pessoa. É cansativo, mano. O pessoal pensa, ah, ele só joga jogo o dia inteiro. Não, não é tão simples assim, não.
Imagina a dificuldade que foi quando saiu God of War aí, e você abriu o YouTube e saiu a estatística de que tinha 8 mil lives por hora no YouTube de gente falando sobre God of War.
Tá maluco, mano.
Caralho. Imagina todo mundo fazendo aí. Eu falei pro Evandro, voltei a jogar LOL aí. Porra, tu devia fazer uma live aí mostrando como é que joga e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, macho, eu só quero jogar mesmo.
Cara. Não quer ficar divertir, produzindo. Sabe? Só quer ficar lá jogando de boita, sem ter que ficar se preocupando em fazer um comentário, em fazer uma análise pertinente, em entreter.
É porque o mal do produtor de conteúdo é que nem tu viajando, isso. Toda hora com a câmera.
É o que paga as contas, vou fazer o quê?
Tudo é conteúdo. Não, eu não tô criticando.
Vai mijar, saco do drone.
Eu não tô te criticando por esse comportamento, entendeu? Mas eu tô falando assim que é bom estar numa posição de que você tá lá só aproveitando também. Até libertador, eu diria.
Quando eu tô por exemplo, quando eu viajo, eu gosto muito de fazer vídeo de viagem. E vídeo de viagem é um vídeo que é um conteúdo super legal, é bem divertido, embora renda muito pouco no meu canal, entendeu? Eu tenho muita inveja. Se tem uma pessoa, um grupo de pessoas que eu tenho inveja nesse mundo, cara, é youtuber de viagem. Deve ser muito bom, mano. O seu trabalho é aquilo. A despeito do que a gente falou de.
Ou não, né, sabe? Ou então é. Que negócio trabalhar com isso? Ter que passar o tempo todo fora de casa.
Tem que render, é a mesma coisa que o cara que fala, queria ter um podcast de games.
Não, de cinema. Ah, Jurandir deve amar passar o dia inteiro dentro do cinema.
É, pode crer. não é tão simples assim, não. Mas então, eu tenho inveja porque eu gostaria muito de poder viajar e fazer disso meu ganha-pão, né? Eu tenho colegas de profissão, digamos assim, do YouTube que trabalham com isso, eu acho muito bacana. E aí quando eu viajo, eu tento produzir um conteúdo voltado pra isso, por mais... Que não seja exatamente o carro-chefe do meu canal, não é o motivo pelo qual as pessoas assinaram e não é o tipo de vídeo que mais assistem no meu canal. Mesmo assim, eu tento produzir. E aí, quando eu termino a gravação pra aquele dia e eu desligo a câmera, dá aquele ali, pronto, agora eu posso curtir sem ter que me preocupar em produzir e tal. Porque quando o cara cria conteúdo, basicamente, ainda mais um conteúdo como o meu, né, que é muito variado, tudo eu transformo em conteúdo, é difícil você desconectar completamente. Porque, tipo, eu tô tentando curtir alguma coisa aqui de boa, aí rola alguma treta na internet. Aí as minhas mentions começam a explodir com gente pedindo um comentário sobre aquilo, né? E lá vou eu, ok, vamos lá falar sobre essa parada. Tem que parar, ler, se informar, ver os dois pontos de vista do que tá rolando, gravar o vídeo, editar. É um trabalho, velho.
Bora, eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez aqui estamos em ritmo de Guerra Infinita. Nós vamos falar sobre os Vingadores do mundo dos videogames. Quem são os Vingadores do mundo dos videogames? Poderia ter um time assim, né? Nathan Drake, Kratos.
Kratos, tem que ter o Kratos.
O Kratos seria uma espécie de Hulk, né? O Nathan Drake seria um Homem de Ferro da vida, um...
Chris Pratt. Não, ele é o exatamente, o Senhor das Galáxias, né? Star-Lord.
Tem que ter a Lara Croft.
Lara Croft.
Tem que ter o Kirby. Lara Croft é Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha? Só que não tem nos Vingadores, né? Liga da Justiça, pô.
Não, não importa. É tudo a mesma coisa.
É tudo igual.
Tudo igual.
It's in the game.
Tudo herói.
Então ela é a Viúva Negra.
Mascote,
a Viúva Negra,
tem que ter um mascote pra ser o Rocket, caralho. O Sonic e o Mario.
Bota o Donkey Kong aí, mano.
Não, o Sonic e o Mario que dão conta. Na porrada.
O Sonic. O Sonic pode ser um mascote mesmo, hein? O Mario não é o mascote, o Mario é o...
Mario tinha que ser o capitão da parada, porra.
O Mario é o Mario, ô louco. Pensa o Mario mandando o Kratos fazer alguma coisa.
O time, é o time que o Mario mandando
falar,
o Kratos fazer
alguma coisa. Garoto, fique quieto.
Ele ia falar assim, bigode. O Mario já ia tremer, coitado. Ali.
Vingadores nos videogames. Ô Bruno, qual vai ser a nossa procedência aqui? A gente já fez aqui algumas edições especialíssimas, né? Fizemos ali X-Men nos videogames, com a edição número 121. Fizemos Star Wars nos videogames, que não é Vingadores, mas é Vingador também. Tem Darth Vader, então Darth Vader é um Vingador.
Vingadores da Galáxia.
Exato.
É da Disney, é Disney, tudo que é da Disney é Vingadores agora.
É 99-197, foi muito bacana esse cast do Star Wars nos videogames. A gente falou sobre jogos do Super Nintendo e tudo mais. A gente fez sobre a Disney nos games também, foi muito legal. Edição número 170. Esse tem jogo, viu? Puta que pariu, a gente falou de tudo aí. E nós temos os games no cinema, que não tem nada a ver com essa série, mas acho que vale a pena falar, porque é o filme tá aí, né? 99 vidas, 128. E a gente também fez Batman nos videogames, mas não tem nada a ver com Vingadores, né?
É quadrinho, porra, é quadrinho.
Deixa eu ver aqui, Batman. É a edição, ou 99 vidas... 173, tá? Se você quiser baixar. E tem Lego nos games também. 218. Muito bem, muito bonito. A gente vai falar aqui sobre os Vingadores. Não tem tantos jogos chamado Vingadores, né?
Teve um clássico jogo cancelado. Vocês lembram? Quando, em 2012, quando tava pra sair o filme. Não sei quem é que tava desenvolvendo um jogo dos Vingadores, que seria um jogo de ação em primeira pessoa.
Rodava numa engine do Doom, né? Tipo, era pegada do Doom.
Foi bem na época que a indústria de games estava percebendo que esse negócio de jogo licenciado de filme nunca rende. E aí tiraram, abriram mão dessa merda.
Pô, mas hoje em dia um jogo do Vingadores de luta, mano. Estilo esses Injustice da vida aí, funcionaria, eu acho, hein?
Seria interessante, mas eu acho que eles não querem botar os personagens pra sair na porrada com os outros, com eles mesmos,
não. Será?
Não, mas tem, cara. O Capcom versus o Marvel versus Capcom é praticamente Vingadores ali, cara.
É, com Ryu. Porra, com
olha esse vídeo aí do jogo dos Vingadores, jura? Você jogaria isso aí? Olha aí. É um Doom arcadezinho com skin dos Vingadores. Parece bacana.
Ah, link no 99vidas.com.br. Acesse aí e procure.
Link nos comentários, né, Jandir? Importante lembrar.
E procure, que a gente pode colocar ou não e a turma pode botar pela gente.
Porra, eu queria ter jogado esse jogo, hein?
Aqui.
Você tá de zoeira, né? Isso é genericão pra caramba, velho.
Ah, mas
parece jogo de fãs.
Tem o Hulk, que é isso. Que exagero.
Parece que alguém pegou o nosso jogo e trocou os bonequinhos pelo...
Caralho, cara, você perde sua credibilidade fazendo um exagero desse, sabe?
Credibilidade? cara que me traz Time Comando pro 99 Vidas e vem falar de credibilidade.
Apelando pra essa zoeira, você perde a sua credibilidade.
Put. É interessante aqui, a movimentação do Hulk aqui.
É bacana, o joguinho é bacana.
É interessante. É foi cancelado por merda.
Não fico com má vontade, o jogo é bacana.
Com merda. Ô Bruno, Avengers. Avengers nos videogames. A gente tem que pensar como que nós iremos abordar aqui. Vamos falar de cada personagem, como eles têm jogos, tudo. Tipo, os X-Men a gente precisa falar porque a gente já falou de todos os jogos ali, né?
É, eu acho que o que a gente poderia fazer é o seguinte. Como o time, o próprio time dos Vingadores, ele já teve diversas formações nos quadrinhos.
Sim.
E agora com a Guerra Infinita, Vingador é todo mundo. A gente pode pegar os jogos dos personagens que já fizeram parte desse time. Exceto que a gente sabe que vai ter cast próprio, tipo Homem-Aranha. Homem-Aranha, sim, a gente sabe que vai ter um dia um cast próprio de jogos do Homem-Aranha.
Óbvio.
Então não vale. Agora, sai o Capitão América.
No Play 4 aí, não.
Exato. Exatamente, tá, Capitão América. Tá pertinho América. Esse ano ainda, fica ligado aí, hein, gente.
Isso.
Na nossa periodicidade bonita.
Hulk, Thor, esses caras não vão ter um cast próprio sobre os jogos, então não a gente dá. Pode falar nesse, né? Então, vamos falar de jogos que são diretamente jogos dos Vingadores no vamos. Título. E também de jogos que contenham Vingadores.
Capitão América e os Vingadores.
The Avengers!
Esse foi o primeiro jogo de Vingadores que eu lembro de ter jogado. É Captain America, The Avengers.
Muito bom.
Parece muita abertura de desenho dos anos 80, né, mano?
Inclusive, é uma formação de Vingadores que tem nos filmes da Marvel, porque era o Capitão América,
aí,
o Homem de Ferro, o Visão e o Gavião Arqueiro.
Quem diria, hein? Muito bom.
Que
mano.
Era um beat'em up na época lá dos anos... No início dos anos 90, ali, 91, se eu não me engano.
91.
E era a pegada de pega você e seu amiguinho, vai lá dando porrada na galera. Pegada. Vou confessar que o gameplay dele não é tão legal hoje em dia comparado. Mas
os Vingadores, pra época. Apelo nostálgico aí. Numa época que não. A gente nunca pensava que ia ver esses personagens todos no cinema juntos.
Exatamente.
Não existia possibilidade, né? Nos anos 90 a gente chegar assim, ou até nos 80, olha assim.
Nem fudendo, mano.
Vai ter um dia em que vai lá sair um filme que todos esses 50 personagens.
50 filha da puta junto na tela.
Não, que iriam ter 18 filmes anteriores e vai ter um filme específico que vai juntar todo mundo.
Cara, 18 filmes, mano. Haja paciência. Já pensou se o cara vai pegar o filme, quer fazer uma maratona completa? Exclui a série de TV, né? Agents of Shield. O cara quer fazer uma maratona completa. 18 filmes, mano.
É bem divertido fazer isso, na verdade.
É tranquilamente... Divertido você ter tempo. É tranquilamente... É tranquilamente a maior franquia que existe, né, mano? Tipo, não tem nenhum filme que vai sair hoje que você vai precisar assistir 18 filmes ou pelo menos conhecer a história, não, mais ou menos, o enredo.
É, o James Bond, ele tem muito mais, né? Só que...
Não, mas James Bond é tudo desconectado. Né? Tudo desconectado. Você não precisa conhecer o Sean Connery ou o Pierce Brosnan.
Tem as eras, né? A era Daniel Craig. É interessante assistir, isso, por exemplo, a era Daniel Craig. Você vê a origem dele e tudo e tal. E até conectada as histórias. Mas...
É, na era Daniel Craig foi... Na época do Pierce Brosnan, que foi logo antes, era conectado bem naquelas. Você, sim, não tinha muita conexão um com o outro. Os do Roger Moore também eram bem nesse estilo. O James Bond só foi ter uma continuação bem coesa é agora com o Daniel Craig. Que era bem episódico os filmes anteriores.
E é muito por influência de Bourne, hein? Todo mundo sabe disso.
Ah,
hein?
Pra caramba.
Born to be wild.
Born to be wild.
Born to be... Ô, Bruno, Capitão América e os Vingadores aí, você pode jogar até duas pessoas, né? No arcade, nem era quatro pessoas.
Uhum.
E aí você poderia selecionar qualquer desses personagens aí.
A vantagem dele é que pra nossa época ele saiu pra Mega Drive e pra Super Nintendo. Então a galera conseguia jogar em casa, né?
Uhum.
Diferente dos outros jogos de arcade que você tinha, nem todos eles chegavam na sua casa.
Sim.
Né? Mas nesse caso você podia ir. Pra quem era fã de quadrinhos, porque na época ninguém era fã dos filmes, porque os filmes em si, o que a gente tinha era aqueles filmes pra TV, né? O filme do Capitão América tinha, da TV. O filme do Hulk com o Thor tinha, inclusive já tinha lá, ó. O Hulk brigando com o Thor não foi exclusividade do primeiro Vingadores. Já teve o filme lá da TV que tinha o Thor brigando com o Hulk.
Mas as escolhas eram muito bizarras, porque era o Capitão América, Homem de Ferro, Visão e o Gavião Arqueiro, Bruno. Que time é esse, mano?
Vingadores.
É, Vingadores que não era tão...
Mas é que os Vingadores, época, eles tiveram muitas formações, cara. Sim. O Wolverine já fez parte dos Vingadores, o Homem-Aranha já fez parte dos Vingadores.
Mano, o Homem-Aranha fez parte de tudo, fez parte do Quarteto Fantástico.
Fantástico, exatamente.
Acho que ele só não fez parte dos Inumanos.
Acho que X-Men, ele nunca foi X-Men, né?
X-Men, oficialmente não, mas já lutou várias vezes com os X-Men. Você tá ligado que não tem só nenhum Vingadores, teve vários sub-Vingadores.
É, teve Vingadores da Costa Oeste.
Tem os Vingadores da Costa Oeste, tem os Vingadores Secretos, que foi durante a época da Civil War. Tem os Mighty Avengers, que foi durante aquele Dark Reign.
Deus, mano, virou.
Ele participou de tudinho.
MDM, abraço, Load Comics.
Load Comics.
Os Thunderbolts surgiram na época da falta dos Vingadores também, né? Eles eram substitutos dos Vingadores.
Não, pior, eles pegaram, durante o Dark Reign, que os Vingadores foram desmanchados, digamos assim, eles pegaram Thunderbolts e botaram eles como os Vingadores e pegaram outros Thunderbolts. Que aí o Norman Osborn ficou sendo o diretor da SHIELD, basicamente o manda-chuva do universo Marvel quase um ano, durante Dark Reign. Foi isso, os Vingadores daquela época eram os Thunderbolts disfarçados. O filho do Daken, que era o filho do Wolverine, ficou sendo o Wolverine. Sendo que ele só tem duas garras na mão. Não sei se a galera... Eu não sei o que foi entendido pro pessoal leigo do mundo Marvel que via o Wolverine correndo e só perdeu uma garra, que houve? Eu não sei o que se passava.
Realmente muito estranho. Mas aqui no mundo dos videogames aqui, que é o nosso interesse, né? nós tivemos aqui... Vamos falar sobre... Vamos escolher personagens? Eu acho que é melhor, Bruno. Vamos escolher personagens aí, que é mais
jogo. Você sabe.
Tipo... Beleza, eu sou o Blade.
Não. Tipo o Hulk. Vamos falar sobre os jogos do Hulk aí. Nós tivemos.
Teve aquele lá do PS2 que era Maximum Destruction, acho que era o nome, que era bacana.
Meio bosta, mas era divertido.
Não. Calma. É assim, tem dois jogos do Hulk pro Play 2. O primeiro é um lixo. Aí o Ultimate Destruction é um que é estilo... É mundo aberto. E esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo... Do Hulk, o segundo dele pro PlayStation, do PlayStation 2, é muito bom, cara. O primeiro é um lixo. Esse que você deve estar falando, Evandro, é o primeiro que é baseado no filme do Ang Lee.
Esse é bem bosta. É, o segundo então, eu joguei pouco. Sim, tem os dois
mesmo. O segundo é sensacional, cara. Sensacional. Era o jogo que todo mundo pedia do Hulk. Mas antes desses jogos, eu, pelo menos, o primeiro jogo do Hulk que eu lembro era aquele Hulk dos 16 bits, exatamente.
Muito
que tinha até
bom.
Ele na. Ele ganhou uma capa na Super Game Power, lembra? Aquela capa do Hulk de boca aberta, tá?
Caraca, numa que
Super
saudades.
Game Power. Cara, é o Hulk amarelo, esse é o do Hulk amarelo.
Isso. Meio amarelão, é.
É interessante essa capa ter um tom meio amarelado, porque ele remete à criação. Do Hulk, quando o Jack Kirby e o Stan Lee criaram o Hulk, ele originalmente era pra ser cinza.
É.
E aí ele saiu esverdeado como houve um erro na gráfica. E aí preferiram o tom verde.
Caraca.
E lá na frente...
Momento Load Comics. Vai, conta. Conta
fala mais não, fala mais não.
Não, conta, cara, é interessante.
Lá na frente, o Hulk ele teve várias personalidades ao longo da história dele, né? E teve um tempo em que ele era o Mr. Fix-It, que eu não sei qual era o termo que traduziram em português, era o... acho que traduziram como arruma tudo. E ele era basicamente um brutamontes que servia como guarda-costas de mafioso, / o cara que é pago pra ir lá e quebrar as pernas de alguém, tipo da coisa.
Não, mas peraí, o Hulk cinza, teve um período do Hulk cinza que era o Hulk inteligente.
Hulk inteligente,
porque o Hulk também... O Hulk já teve várias cores. Tem
não,
Hulk
teve várias
vermelho hoje em dia.
Tem um jogo de luta que tem o Hulk cinza, não tem?
Tem um apresentando TV, mano.
O Hulk cinza é esse aí, ó, que eles chamavam de Mr. Fix-It.
Não, cara, eu acho que antes desse período, o Hulk cinza era o Hulk inteligente, que ele, assim, era um Hulk em que o Banner tinha um pouquinho mais de controle da psique dele, entendeu?
Sim, o cinza era inteligente também. É inteligente naquelas, ele não era o gênio, mas ele era um cara normal. Ele
não, então, aí agora tem o Hulk asiático, que é super inteligente.
Ah, que é o Cho.
É caralho, o Hulk asiático. Meu Deus, mano, quadrinho.
Não, mas
aí
é,
mesmo,
o Hulk,
né?
Atual, ele chama Amadeus Cho, e ele era um amigo do Hulk, que agora se tornou um Hulk. Mano, todo mundo perto do Hulk, Hulk é que nem gripe. Quem tá por perto pega também. A mulher do
Vira
Hulk já virou Hulk, a prima
She-Hulk,
dele virou Hulk.
Porra, tem um jogo que tem a She-Hulk, eu achava genial.
Sim, a She-Hulk que é a prima do Hulk.
Mas se fuder, que ideia de filha. Easy, mano, vai ter o Hulk vermelho. Aí
o
ele
sogro dele
PT,
é o Hulk,
caralho.
Vermelho, o General Ross.
Aliás, isso aí que o Easy falou, só pra mencionar, é muito bem explorado, já que a gente tocou no quadrinho. No Old Man Logan, o futuro do Hulk é. Nossa, mano, é bizarro. Não sei quem já leu o Old Man
Qual
Logan.
Qual cor que é? Né? Qual cor que é? Verde?
Não, ele é verde, mas tipo, ele é. Ele virou um. Como é que eu vou explicar? Ele é meio que um. Um tumor, cara. Um tumor gigante. É bizarro, cara. É bizarro. É bizarro. E aí, o que eles fazem é que o Hulk. Não sei se é spoiler isso, mas o Hulk, ele. Como ele não conseguia se relacionar com mulheres normais, ele começou a cruzar dentro da própria família. Tipo, então, os filhos... Cara, é bizarro.
O que você tá falando,
é rapaz? O Shrek, basicamente, né?
O que você tá falando, Shrek? Bruno?
Do Hulk e do Old Man Logan.
Ah, sim, é verdade, é verdade. Eles são tudo os redneck com que claramente casaram com as primas e tal. E o
exato, filho dele tudo. É bizarro.
E o esse jogo do Super Nintendo, Bruno, ele ficava pegando umas cápsulas, uns comprimidos no chão.
Porra, esse do Super Nintendo faz um bilhão de anos que eu não pensava nesse jogo, mano. Puta que pariu.
Tem mais jogos aí? Do Hulk?
Do Play 2 que o Bruno falou aí, um deles era muito bom.
Qual é o do Play 2? É o...
É o Maximum Destruction, não?
Não, então, calma. Tem o primeiro, que é aquele... Eu acho que só chama The Incredible Hulk, que é baseado lá no filme do Ang Lee.
Yes.
Ou não é esse?
É esse. Na verdade, Ultimate
não, não é. Tem aí. Três... Cara, não é assim, ó. Tem o Hulk baseado no Ang Lee, que é muito ruim, que tem até a luta com os cachorros Hulk
Meu
lá.
Deus.
Que é bizarro.
Pra que
é bizarro.
Isso? Pra que isso?
Aí tem o outro Hulk, que é o Ultimate Destruction, que esse é o bom.
Esse é o bom.
Esse é o bom. E aí saiu depois, na geração Play 3, saiu The Incredible Hulk, que era baseado já no Hulk da Marvel já. Como é que chama o ator, caramba? Esqueci o nome.
O Mark Ruffalo.
Não, antes dele, que era
Edward
o Edward Norton.
O Norton.
O Edward Norton Kid. Se arrepende até hoje de não ter ficado com o Hulk.
Mas tá ligado o que deu ali, né? O Norton, ele é um cara escroto pra caralho de trabalhar. Acha que manda em tudo, acha que sabe de tudo, que já ganhou... Aliás, ganhou Oscar o Norton? Acho que sim, né?
Eu não.
Ganhou não? Então, mais injustificado ainda. E aí os caras falaram, que sabe uma coisa? O Hulk é bem tangente essa porra toda, então se fode aí.
Olha esse Hulk do PlayStation 1.
Caralho, esse jogo tem uma cara de PlayStation 1 que é inacreditável.
Metal Saga. Olha a movimentação do Hulk.
É a maior cara.
A HUD canalha, mano.
Não, canalha. Vem cá, isso aí é polígono, pelo menos, ou é Donkey Kong 3?
Olha ele andando, mano.
É sprite pré-renderizado,
isso é Donkey Kong, não é polígono, não.
Aí,
muito...
Desmerece,
cara,
eu,
esse jogo tem uma cara de PS1 inacreditável, mano. É do Play 2, não.
É do Play 1.
Não, esse é do Play 1, pô. Esse é do Play 1. Porque assim, ó.
Que os dois eram do 2.
Se vocês pegarem os jogos... Ah, para não, Júnior, a gente tá feio pra caramba.
Mano, tá horrível.
Tem um outro
isso.
jogo que era na mesma linha desse, que é o Iron Man e o Axel Manowar do Play 1. É o mesmo estilo de gráfico.
É a mesma empresa, talvez? Ele é um pouco, ele é bem similar, mas um pouco menos tosco, porque ele é mais side-scroller, né? Então, eles...
É, o estilo de gameplay é diferente. A vantagem desse jogo é,
cara,
que ele era multiplayer.
Feia, meu Deus, coisa feia.
Mas é bizarro demais
o
visual.
Né? Iron Man o quê?
Iron Man X-O-Man-War.
Tipo, X-O-Man-War. Mano, tudo aqui. É feio demais, velho. Pelo amor de Deus.
Do PS1, é?
Era do Play 1, cara.
Não, e é puramente Donkey Kong. Você vê aí, tem nos 30 minutos, tem um chefão lá que tá lutando.
Donkey Kong.
Não, eu do 16-bit era genial. Mas do PS1...
Esse do Iron Man, que ele parece mais aquele Batman Retorno do Super Nintendo, assim, do jeito...
Sim, é um side-scrollerzinho beat'em up. Só que é muito feio, pelo amor de Deus.
É muito real aqui, viu? É real, viu?
Real, é real. É a vida real.
Não, quando você sai de Mario pra um negócio desse, parece incrível. Mas vendo hoje, venceu
é
horrivelmente.
Ridículo.
Mano, a HUD, como o Evandro tava falando, é muito mal, tudo
muito,
mal feito.
Muito Play 1, muito aquela época, né? Até 64 também, lembra?
Tem um puro.
Vocês acham que os videogames ajudaram o personagem do Homem de Ferro, ele ganhar... popularidade, assim?
Eu
porque...
acho que não. Eu não, acho que não. Porque nunca foi...
jogo bom ele nunca teve, cara.
Sabe como o Homem de Ferro era melhor conhecido antes do filme, do John Favreau?
Um robô.
Era por causa de Marvel vs. Capcom e a série de desenho animado dos anos 60. Era isso. Que o público em geral conhecia.
Easy, você sabe que a gente, inclusive, fez um especial lá no canal do Rapadura sobre o início, né, da produção do primeiro Homem de Ferro e tudo. E eles, da Marvel Studios, eles começaram a trabalhar, fazer Fox Group, pra tirar da cabeça
Fox
da
Group?
Turma. Isso, Fox,
no,
Fox,
tipo,
Group.
Fox News?
Fox. Isso, exatamente.
Fox News.
Ele.
Stephanie.
Com o objetivo.
Focus.
CrossFox. Com o objetivo de. Como é que eles iriam tirar da cabeça da turma que o Homem de Ferro não é um robô? E aí, eles trabalharam pra caramba e tudo mais. Tanto que eles lançaram aquele curtinha clássico pra caramba que tinha o Homem-Aranha, o Hulk e o Homem de Ferro, lembra? Que eu...
Sim.
Não. Que até o Homem-Aranha fala assim, cuidado, garoto.
Ah, é um ICG que...
Isso. Foi antes de sair o primeiro Homem de Ferro.
Faz mil anos que eu não vejo aquele negócio. Arranjei. Eu tô ligado. Que é, inclusive, o ambiente dentro do Homem de Ferro é bem diferente, né? Aquela coisa, realidade virtual. É tipo, é o olhinho atrás de um painel de... Eu lembro disso.
Esse é um clássico, ó. Eles lançaram isso perto do lançamento do primeiro Homem de Ferro, meio que pra tirar da cabeça, gente, o Homem de Ferro.
É sério isso? Essa é a motivação? Não.
Sim, o cara é um diretor famoso, né, que fez essa porra aí.
É.
É sério isso?
É isso, meu Deus.
Não, pensei que era viagem tua, hein.
Caralho. O cara tem um fodendo site de cinema.
Cara, não dá crédito.
Não, me fale,
só
mais.
Não bota fé no profissional.
Porque eu nunca soube, eu achava que isso era de um jogo, pela forma que ele era feito,
não,
tá ligado?
Não. E aí, eles começaram a divulgar em curtinha, sabe? Esse aqui já é um vídeo completo, tem no post aí. Mas eles lançaram em pedacinhos, em que mostrava... Aí a gente vê o Tony Stark...
Sendo montado
e vendo a visão, e tendo aquela visão, né, de dentro do capacete, né, mostrando que é uma pessoa, né, não é.
Então isso era só pra deixar claro que tinha um cara ali dentro.
Exatamente, porque eles queriam vender o Tony Stark, a ideia do Tony Stark, não de que era um robô, porque o pessoal não levava muito crédito e se fosse totalmente robô. Era essa a visão que eles tinham na época.
Curiosa essa preocupação, você para pensar, porque, tipo, no trailer, você vê um trailer, fica óbvio que com a premissa, né?
Eu que não conheço os quadrinhos... Mas quando eu jogava filho, lá...
Tu já tinha noção.
Não, eu jogava aqueles jogos Marvel Super Heroes, por exemplo, viu? Homem de Ferro, pra mim era um robô. Era um robô, aí não sim. Era um...
Ah, Junior, você também é má vontade também, né, pô?
Não, mas o como? Ele é um robô, se o cara só conhece pelo jogo, ele vai pensar que é um robô mesmo.
A gente não vê a transformação, o cara, Tony Stark, transformando em Homem de Ferro. Não, a gente não vê. É um robô, sabe?
É, talvez pra mim não seja tão óbvio, porque eu já li o quadrinho mesmo. Eu entendi o que você falou. Pra quem realmente não tem a menor noção...
Tipo o Peter Parker, a gente falar. Joga lá, a gente joga com o Homem-Aranha, ele tá vestido. Só que o Peter Parker, o Homem-Aranha já teve tantas coisas, tantos desenhos, tanto tudo, que a gente colocava na cabeça, não, pô, a gente sabe que o Peter Parker é um moleque que tá vestido de Homem-Aranha, entendeu?
Agora, é interessante como assim, como eu te falei, o conhecimento da cultura em geral que tinham do Homem de Ferro vinha muito por causa do desenho dos anos 60. Minha mãe assistia isso, né? E é curioso. Cara, também que...
Só um minutinho, Izzy, desculpa, preciso interromper. Esse vídeo tem uma cena do Homem de Ferro caindo e o Hulk resgatando
igual.
Que é igualzinho.
Caralho,
igual.
Eu lembrava igual disso. Pode ver.
O que fizeram no filme, cara. É igual.
Ah, tô vendo.
Finalzinho.
É idêntico mesmo.
Põe 3 minutos, Izzy. Você vai ver o Homem de Ferro
ele
caindo.
Cai.
É igualzinho, cara.
Muito idêntico.
É muito bom, muito bom.
Agora eu vou te falar um negócio. A geometria dessa animação é muito mal feita. Tipo, ele pega ele e você vê a visão. Puta, é igual, idêntico.
O nome do curta, Izzy, é Iron Man... Advertorial, que é produzido pelo Tim Miller. O Tim Miller que depois aí veio fazer
o Tim Miller que produziu isso aí?
Cara, é tipo, falei que
olha
era um reconhecido.
Olha aí, rapaz. Olha só. Agora é interessante que quando mostra a visão de dentro dele, é muito, a geometria disso aí foi muito mal pensada, porque tipo, a cabeça do Homem de Ferro, da armadura, tinha que ser tipo 3 vezes maior que a cabeça dele, pra dar o espaço.
Mas isso aparece. É até no filme também, Izzy. O display lá do filme não cabe num capacete normal.
No filme ele tem um desculpa melhor, não cabe, realmente não cabe. Mas no filme ele tem um desculpa melhor, que aquilo é tipo um VR. Ele tá completamente, né? Só que aqui tem uma desconexão, a telinha, ele vê um buraquinho. Ele vê o mundo exterior por um buraquinho, uma fenda, que nem era o design anterior. Do Homem de Ferro, lá lá pro, sei lá, comecinho dos anos 2000.
Bom, já que o Jurandir mencionou, é bom falar. Quando ele disse da questão do Homem de Ferro, eu acho que o Homem de Ferro nunca ficou famoso pelos jogos dele. Porque os jogos do Homem de Ferro nunca foram primores de jogos, assim. Eu gostei do primeiro, depois do filme. Sabe aquele que saiu depois do filme no Play 3 e no 360? Eu gostei daquele, era interessante. Mas ele ficou famoso em videogame mesmo em função dos jogos Marvel, né? Quando saiu lá, primeiro Marvel Super Heroes de luta.
Melhor de todos.
Que aquele sim é um jogo fantástico, que inclusive tinha a questão das joias do infinito.
É o plot,
né?
É o plot principal, é a joia
do infinito aí, né?
Exatamente. Aí você tem... Esse era o jogo de luta da Capcom, que era fantástico, que foi... Inclusive a gente sabe que dessa leva da Capcom, que começou lá com o... Children of the Atom lá dos X-Men, e aí veio junto com o Street Fighter Alpha, foi o que fez lá o X-Men vs Street Fighter. Depois veio o Marvel Super Heroes lá com Capitão América, Homem-Aranha, o próprio Homem de Ferro, Psylocke, sabe? Então, que é um jogo. E aí, essa ideia também das Joias do Infinito foi reaproveitada do Beat'em Up do Super Nintendo, que era a mesma pegada, só que em vez de um jogo de luta, era um Beat'em Up, que era inspirado up, nas Joias do Infinito lá. E aí você
era
tinha
Marvel Super Heroes in War of the Gems?
War of the Gems. Ou era Gems War, não lembro a ordem das palavras que eles usaram no título, mas era War of the Gems, se eu não me engano. Mas era a mesma pegada, só que um era focado no jogo da Capcom, era o jogo de luta, né? E aí, aliás, o jogo de arcade, e que depois foi teve versão lá pro Play 1 e pro Sega Saturn, eram jogos de luta, e o jogo do Super Nintendo virou um beat'em up, em que você escolhia um dos personagens e ia lutava lá, bem na pegada do jogo de beat'em up que tinha do Super Nintendo, lá dos X-Men, que era o Apocalipse, lá, o jogo do Super Nintendo do Apocalipse.
Né? Aqui, Bruno, inclusive, essa versão do Super Nintendo, que era o jogo de briga de rua, é assim, o Adam Warlock chama os maiores super-heróis da Terra pra irem buscar as joias do infinito que estão espalhadas por aí. Então você joga um pedaço com cada Vingador, assim, é interessante. Bem interessante mesmo.
É, nesse aí, se eu não me engano, os personagens jogáveis eram o Hulk, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Wolverine. Eu tô esquecendo alguém aqui? Eu acho que eram esses quatro. Deve ter mais um que eu tô esquecendo, mas...
É isso mesmo. Não, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Wolverine. Homem-Aranha e Wolverine. São cinco.
É, isso mesmo. Então, é. Certinho, isso mesmo. Capitão América. É, eram esses aí. E era um baita de um jogo também. Eu preferi o jogo de
luta, óbvio. E o último chefe era o Thanos. Mas o Marvel Super Heroes, cara, era inacreditável, porque a qualidade do jogo já era absurda, né? Que era desenho animado, né, cara? Era um traço inacreditável.
Inclusive,
da
uma promessa. Um dia quando a gente se reunir, eu vou levar o meu Sega Saturn e esses jogos de luta eu tenho todos eles pra gente jogar, assim, ao vivo, cara. Vai ser muito da hora.
Um Saturn, logo.
Ué, mas é a melhor versão que tem pra
console, cara.
Cara,
tem que dar utilidade pra coleção, né?
Controle de 6 botõezinhos ali, porra. Bom controle.
Não, pra versão de console, cara, as melhores são a do Sega Saturn. Um cartãozinho lá de a expansão de memória, o cartucho de expansão de memória. Porra!
Eu achava uma tigrice foda esse cartucho aí, porque no Play era mó bosta o jogo e no Saturn era bom, tá ligado? O X-Men vs Street Fighter, lembra, Bruno? Que não dava pra trocar de personagem no Play?
Não dava pra trocar. Ou pra trocar, você tinha que fazer o truque do Akuma, só que aí era aquela pegada. Você escolhe um personagem e o cara o outro. Aí você só pode trocar entre eles, tipo...
É.
Caralho, outras épocas, né, mano? Hoje em dia, quem vai imaginar um bagulho desse?
Porra, mas o Marvel Super Heroes, jogo de luta absurdamente fantástico, tinha, ó, os personagens. Anira, que eu não sabia quem era. O Blackheart, que é o Coração Negro.
Cantora?
Isso, Anira. O Capitão América, o Dr. Doom lá do Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, o Juggernaut, cara, excelente, adoro o Juggernaut, dos X-Men, Magneto, a Psylocke, o Shuma-Gorá, o Homem-Aranha.
Cara, o Shuma-Gorá, que era aquela bolha com
a tentáculos. A bola verde, isso.
O Thanos e o Wolverine, mano. Olha os personagens desse jogo, mano.
E o legal é que nesse jogo você usava o poder das joias. Aí você, por exemplo, usava lá a joia do poder, e aí você ficava mais forte. Você usava a joia da realidade, ele alterava o poder pra cada personagem. Era muito legal, cara. Putz, foi a primeira vez que eu vi fora dos quadrinhos, óbvio, as joias em uso, né? Foi num jogo de videogame, cara. Era muito bom.
A gente já falou dos crossovers, né? O que é que a gente pode falar mais de jogos?
Então, Juras, tem um que não. Que inclusive teve um trecho abordado nessa série de jogos, que foi pro filme na Guerra Civil, que era justamente o Marvel Ultimate, que eram os jogos que eles juntavam a galera da Marvel, não só Vingadores, mas num dos arcos, era o arco justamente que levava pra Guerra Civil.
Cara, Marvel Ultimate foi um jogaço. Eu tentei rejogar agora, eu adorava o jogo no PSP.
E Ultimate Alliance.
Isso, Ultimate Alliance, que era baseado...
Tinha o primeiro e o segundo.
Era baseado em um anterior dos X-Men, que eu esqueci agora o nome, que eu acho que você mencionou.
O X-Men Legends. Legends, exatamente. E o 2 também.
Eles fizeram
Legends. Era muito bom.
Aí eles falaram assim, pô, vamos pegar essa mesma ideia, mesmo gameplay, e botar pro universo expandido da Marvel. E aí tinha o 1 e o 2, o primeiro começava até você tinha que destruir tava numa base, uma base voadora do Doutor Destino. E os CGs desse jogo eram incríveis, maluco.
Pra época, porque hoje em dia tá bem...
Ah, mano, até hoje eu aqui,
lá. Não tá não, Izzy, assiste pra você ver, assiste.
Manda aí, faz tempo, vamos ver, faz tempo.
Hoje em dia tá ruim, cara.
Ixi, será que eu vou decepcionar?
Manda aí,
olha aí, ó. Tá no link. Ô, mano, na época eu achava daorinha, Bruno.
Vamos analisar.
Não, tá legal ainda, tá honestinho.
Esse jogo foda até hoje.
Não tá honesto não, gente, pelo amor de...
Tá bonito, tá bonito.
Tá honesto, olha. Bruno, que é isso, Bruno, tá honesto. Juras, olha isso. Esse jogo é de 2000.
Tá mais bonito que Final Fantasy.
Esse Eita. Jogo é de 2008.
Final Fantasy 8.
2006. Esse jogo é de 2006, leva isso em consideração.
Ó, oh, caraca, olha a reunião maravilhosa. Capitão América, Homem-Aranha, Thor e Wolverine.
Então, seja honesto, Bruno, que é isso.
Ah, mas você vê como o personagem forte é outra parada, né, mano? Vocês viram a capa desse jogo?
É foda demais, mano. Tá maluco.
Não, esse jogo é maravilhoso. O problema...
Homem-Aranha e Seus Amigos é o nome do
Exatamente.
Jogo, tá ligado?
Exatamente. É. O foco é em quem, né, tio?
Mas é, velho. Tem que botar quem vende. Vai botar, sei lá, o Homem-Formiga na capa. Não rola. Olha só.
Não, 2006 jogo... ainda já tinha saído o quê? Os três filmes do Homem-Aranha?
Exatamente, exatamente. Quem vende é o Homem-Aranha, né?
Não, e a capa é bem inteligente, porque bota o Homem-Aranha em cima e o Wolverine embaixo, que era...
Exatamente.
Começo dos anos 2000, era os X-Men bombando.
As duas maiores marcas do... Exatamente. Pra quem não conhecia... Os quadrinhos, esses dois nomes eram os maiores,
mano, essa
cara.
Abertura, quando o Thor tá voando... E uma coisa interessante que eu lembro desse jogo é que o jogo se passa no universo Ultimate da Marvel, né? Pra quem não sabe, tem o universo central da Marvel, que também os fãs chamam de 616, né? E tem o universo Ultimate, que surgiu no começo dos anos 2000, quando os filmes do Homem-Aranha começaram a trazer uma galera nova pros quadrinhos, mas já tinha tanto folclore por trás, tanto canon, que era complicado pros novos, pra quem tava chegando. Então eles criaram um selo paralelo, que chama Ultimate, né, Marvel Ultimate.
É fácil lembrar, Isa. Pra quem não conhece, foi a época do Homem-Aranha que... Foi quando o Homem-Aranha começou a soltar teia pelo corpo, em vez de precisar do cartuchinho lá.
Então, o Homem-Aranha Ultimate, exatamente, ele soltava, ele não tinha os web shooters, só que, na verdade, isso não surgiu na série Ultimate. Isso começou no 616 mesmo. O Homem-Aranha virou uma aranha gigante, a aranha gigante morre, ele sai de dentro do corpo daquela aranha gigante, é uma loucura foda, e nisso ele começa a soltar a teia pela mão. E não foi nem eles que tiveram essa ideia, foi o James Cameron, porque nos anos 90 ele escreveu um roteiro, o primeiro filme do Homem-Aranha a ser dirigido pelo James Cameron, era um roteiro louquíssimo, que ele mesmo escreveu, que tinha muita parada de sexo, é maluco. E nesse roteiro, foi a primeira aparição do Homem-Aranha soltando teia orgânica, sem ser do atirador, né?
Aí.
A Marvel começou esse novo selo, Ultimate, que era pra agradar a galera novata, a galera que, pô, gostei do filme do Homem-Aranha, nunca li quadrinho, quero ler agora. Em vez de tentar pegar o bonde andando, de sei lá quantas edições que já tinham no universo tradicional, você podia comprar a edição Ultimate, que era uma parada mais... Era um recomeço, basicamente, era um reboot, mas que não apagava a continuidade original. As duas séries vão correndo junto uma com a outra. Quando lançaram esse Marvel Ultimate Alliance, eles se basearam, claramente, como diz o nome, na série Ultimate. Mas, algumas coisas, a influência foi mantida da série tradicional. Por exemplo, nessa abertura do Marvel Ultimate Alliance, você vê... Que é o Thor, na série tradicional, ele fala meio shakespeariano, ele fala com... Porque ele é um deus nórdico, né? Então ele fala de forma rebuscada e tal. No universo Ultimate, o Thor não fala assim, ele fala normal. Então eles foram com a aparência do Thor Ultimate, que então ele tem um machado que é diferente, ele não tem capa, mas ele fala como o Thor original, porque quiseram manter essa parte do personagem, né? Cara, esse jogo era muito legal, fui jogar no PSP esses dias e o gráfico tá no PSP especialmente... Horrível, intragável, mas era um jogo legal.
Mas o gameplay é muito gostoso desse jogo, cara.
O gameplay é sensacional, vai tomar no cu, mano, é muito bom.
Eu queria citar aqui, só assim, a gente mencionou alguns, assim, já falou dos X-Men em outro cast e tudo mais, mas eu queria citar novamente aqui só um jogo que ainda continua com CGI, pelo menos, excepcional, que é aquele jogo do Wolverine. Wolverine Origins, que saiu pro 360.
Do Play 3 e 360, né?
Isso, e aquele
eu não
CGI...
Não joguei esse, cara.
Passa o link. Que é o melhor, é o que melhor representa o Wolverine em termos de audiovisual, esse CGI aí.
Pode crer, na época do primeiro filme, né, a galera ficava falando, pô, aqui é o filme de Wolverine, tinha que ser isso aqui, não essa bosta.
O jogo, inclusive, ficou bem melhor que o filme, né? Vamos combinar, né?
Cara, eu pulei esse jogo completamente.
O jogo é até honesto, cara, um jogo de ação honestinho.
Ah, por isso que eu pulei, é licenciado de filme, tá explicado.
Exato, mas é um jogo bem bacana. Eu joguei muito no 360 e é baseado, assim, é o Hugh Jackman ali, o visual do Hugh Jackman, parecido e tudo mais.
É baseado no Origins mesmo?
No filme.
É por isso que eu pulei essa porra. É filme.
Não,
filme
mas licenciado. Então, baseado,
mas o jogo é bacana. Sim, calma. Mas o jogo é bacana.
Não, acredito, eu confio em você.
O jogo é muito melhor que o filme, muito melhor.
Não, eu confio em você, porque eu tô dizendo assim, eu tinha esquecido completamente dessa história desse jogo. Só que é jogo licenciado, ainda mais no. Caralho, é violento pra cacete.
Não, easy. Bota um minuto e dezoito. Bota aí. Olha como é absurdo. Deixa rolar aí, ó. Olha aí, ó.
Caralho.
Olha isso.
E nem nossa senhora, nem o último filme do Logan, agora que eu esqueci completamente. Que foi Logan o nome?
O Logan,
né?
Que foi bastante violento, acho que não chegou a isso aí, mano. Isso aí é mais gráfico, eu acho.
Pois é, mas é o Wolverine, né? O Wolverine que o pessoal...
Não, sim.
Puxa esse cara aí, né? Não é o cara...
Esse é o Wolverine do quadrinho. Quer dizer, nem todos. Muitos. Quando sim. O Wolverine tá com outros personagens, ele não chega a ser
tão sanguinolento
assim, não.
Eu gosto dele sozinho.
Mas ele sozinho, ele é o cara dos X-Men que... Ele só tá no time porque ele é o cara que faz esse tipo de coisa, entendeu?
Exato.
Tipo, ele até zoa os outros integrantes quando ele é contratado, entre aspas, pros Vingadores, que tem alguns momentos em que eles... Tipo, basicamente todo mundo olha pra ele e aí ele fala, não, eu sei, relaxa. O Xavier também, eu era o cara que fazia o serviço sujo pra ele, eu tô acostumado. Não se preocupe.
Tanto que no na saga mesmo... Do Infinity Gauntlet lá, que era
sim.
A manopla do infinito, a razão do Warlock chamar os Vingadores foi pra tentar parar o Thanos, mas especificamente o caso do Hulk e do Wolverine, ele fala assim, ó, vou conversar com vocês em separado, porque ele sabe que os únicos caras que vão ter a coragem de matar se precisar mesmo a sangue frio vão ser esses dois.
É, exatamente. É que nem tem uma série, eu esqueci em que isso acontece, em que série isso acontece. Tem uma história em que um garoto... Você manja como é que funciona o negócio do Gene X, né? Você tem ele em você. Ou o Liv Schreiber também no filme, no jogo. Você tem o Gene X, né? E aí ele, com um momento de trauma, ele é despertado. E aí você ganha as suas habilidades né, de mutante. Só que o que não aparece tanto nos filmes, e é mais claro no quadrinho, é que tem pessoas que têm habilidades especiais, entre aspas, que não têm vantagem nenhuma. Porque em todos os filmes, a gente vê o cara que, tipo, ele tem os... aquela alegoria em que os mutantes seriam os negros ou gays, né? Que as pessoas têm medo, têm preconceito, pai e tal, estão tentando lutar pela igualdade. Então você sempre vê, quando você pensa em mutante, você pensa, ah, o cara, aquele cara voa, aquele cara controla o clima, aquele outro lá solta rajadas óticas do olho e tal.
Leio
só
pensamento.
Que tem nos quadrinhos, exatamente, lê o pensamento, ele voa.
É, associado a superpoder, né? Teoricamente é uma vantagem.
É o melhor universo super-herói, mano.
Diante as pessoas
chupa normais. Vingadores, não, mano.
Mas o meu ponto é o seguinte, quase sempre a gente vê no filme, né, na mídia sobre isso, que o cara, ele tem, tudo bem, ele vai ter que lutar contra o preconceito dessa condição dele, mas ele tem superpoderes foda que a maioria das pessoas... Eu acho que alguém aqui abriria mão de ser visto como uma pessoa normal pra ter os poderes dos X-Men?
Meu amigo, se eu tivesse os poderes do Wolverine, eu quero que todo mundo fique me xingando na rua, meu amigo. Eu não tô nem aí pra vocês, cara.
Pois é, então, no quadrinho eles exploram mais a questão de que algumas mutações são, como no mundo real, apenas maléficas, são apenas danosas. Então tem uma história do Wolverine que um garoto, ele acorda e os pais dele morreram. Eles morreram, tipo, esturricado, como se tivessem sido cozinhados por um micro-ondas.
Sim.
E aí ele chega na escola, todo mundo morto. Ele vai não sei aonde, todo mundo morto. Ele fica desesperado, porque todo lugar que ele vai, todo mundo morreu. E ele fica, caralho, os terroristas atacaram aqui a minha cidade. Meu Deus, tem que chamar aqui os Vingadores, o que a gente faz? E aí do nada aparece o Wolverine. E aí o Wolverine explica pra ele que, na verdade, o que tá acontecendo é que o Gene X dele despertou. E essa mutação que ela causa é morte imediata de qualquer organismo que esteja por perto dele.
Puta que pariu, mano. Meu Deus.
É louco.
Aí ele pergunta, ah, então os X-Men mandaram você aqui porque você consegue sobreviver e pra gente ir pra algum lugar pra você conseguir me curar e tal. E aí ele...
Não é bem Wolverine. Assim não, bro. Uh-huh. Senta lá, Cláudia.
Não é bem assim não. Não, e pior que a gente tá rindo aqui, mas o quadrinho, ele passa, ele é bem sombrio, entendeu? Ele é bem sério, entendeu? E aí o garoto fica desesperado, ele fala, porra, eu nunca beijei ninguém, eu sou tão novo e tal. Ele fala, pois é,
uma foda.
A vida é assim mesmo. Mas isso não é justo, tá? Ele falou, mas é isso aí mesmo. Ah, mas não tem como me curar? Ele fala, você sabe que não existe cura pra isso. E aí ele fica bebendo com ele numa caverna, fica lá os dois, e aí você vê o quadrinho, a noite passa, né? E aí, no outro quadrinho, o sol nasceu e tá o Wolverine saindo da caverna ensanguentado.
Que pariu, mano.
É foda, maluco.
Caraca. Aí, mano.
Pesado.
O Wolverine é um personagem muito foda, mas você pode colocar ele em arcos inacreditáveis, mano. E conseguiram aproveitar só, basicamente, no Logan, né, mano?
Pois é.
Mas é por isso que é o meu arco de histórias favoritos. Eu gosto muito da correlação, isso. Falou ali do Magneto e o Xavier, ser o Malcolm X e o Luther King, sabe?
Uhum.
É, de toda a discussão racial, de sexualidade e tudo mais. Mas que esse mundo é muito complexo dos X-Men, sabe? Por isso que parece
mas
ser totalmente...
Mas o filme não explora, dispare. Juras. Não, esse não explora. É o problema.
Ele, assim, no 2 e o 3, ele explora um pouquinho do potencial que poderia ser X-Men. No filme 2 e 3, mas não explora tanto ali, né? Talvez a primeira classe mostre um pouquinho, né? Que mostra a época da guerra e tudo, né? mas...
A primeira classe é interessante, né? Porque eles já estavam com aquele medo absurdo da Guerra Fria e o comunismo, exato, né? A ameaça vermelha. Então, já tinha aquela paranoia de que qualquer pessoa ali, seu vizinho, na verdade, é um inimigo. E aí, com os mutantes na cena, é pior ainda, né? Porque o seu vizinho, seu filho, seu pai, sua esposa podem ser um mutante.
Deixa eu perguntar pra vocês aqui uma pergunta que saiu no documentário que a gente fez no Cinema com Rapadura sobre a Marvel, que era assim, como que você conheceu a Marvel? Especificamente independente de filme, HQ, jogo, onde foi, qual foi o teu primeiro contato com a Marvel? Como foi?
Acho que foi desenho dos X-Men e eu me perguntando quem é esse Batman amarelo.
Esse Batman amarelo?
O Homem-Aranha, eu acho, mano. Coisas essenciais do Homem-Aranha sempre rolaram, eu acho.
Eu acho que eu tive exposição. É, bonequinho, tinha bonequinho muito lá em casa do Homem-Aranha. Meu irmão era fissurado no Homem-Aranha. Então sempre teve. Eu gostava mais da DC quando era moleque, curiosamente.
É, porque nos anos 90 foram os anos... Os anos 80 e os anos 90 foram os anos da DC no cinema.
É, pois é.
A Marvel explodiu nos anos 90 nos videogames, principalmente os X-Men. E o desenho ajudou muito.
E no desenho, também. O desenho animado, pô. É. Tinha o X-Men da Fox, que era super, sim, popular. Foi Evolution. O primeiro material da... Isso aí foi mais tarde.
Evolution primeiro... é recente.
É, pois é, bem mais tarde. O primeiro conteúdo da Marvel que eu realmente consumia, assim, fielmente, era o desenho dos X-Men.
É aquele da musiquinha lá.
X-Men fala.
O meu primeiro contato, engraçado, que eu lembro até hoje, cara, foi na barbearia do meu avô. Meu avô tinha uma barbearia ali na Lapa, em São Paulo. E foram duas revistas, porque era assim, barbearia, né, sempre tem revista pros adultos, aí tem os jornais e tem a revista pra criança. Eu lembro até hoje, tinha uma revista... Heróis da TV, que era uma história dos X-Men, e tinha uma revista do Hulk. Meus dois primeiros contatos foram quadrinhos mesmo, com uma revista com os X-Men, uma história dos X-Men e uma história do Hulk, cara.
Que maneiro. Eu conheci a Marvel em si nos videogames, cara. Obviamente que eu já devia ter visto Homem-Aranha em algum lugar e tudo, algum desenho, alguma coisa assim. Mas o que vem na minha memória, assim, porra, pivete... tendo contato direto com alguma coisa Marvel, foi videogame. Videogame dos X-Men, principalmente. E até porque quando era criança, como eu não era ligado em revista em quadrinho, eu não sabia diferenciar muito Marvel e DC. Pra mim era tudo a mesma coisa, assim, sabe? Então, quando eu vi o Batman, eu pensava que poderia existir o Batman contra o Wolverine, sei lá, sabe? Até fizeram um curta no YouTube, né?
Não, mas existiu o quadrinho lá, o Marvel versus DC nos quadrinhos, cara. Sim.
É, mas eu não tive acesso porque eu não curtia revista de quadrinho mesmo. Mas era legal porque eu ter descoberto nos videogames dá um outro panorama. É por isso que eu gosto mais dos X-Men. Porque o meu contato criança foi principalmente com os jogos dos X-Men, sabe? Adamantium Rage, X-Men do Super Nintendo, aquele que você jogava com Ciclope, jogava com Wolverine, jogava uma missão com cada um, assim, sabe? Era muito legal.
Sim, então... acho que era o Mutant Apocalypse que você jogou, não era?
É, e aí eu vim conhecer os outros personagens com jogos de luta mesmo, assim, com o Marvel Super Heroes e tudo mais. Eu já tinha noção que existiam esses personagens, mas ver em movimento, eu não vi os desenhos animados de super-herói.
Nem o da Globo dos X-Men, cara?
Não, aí eu tipo... É aí que tá, os X-Men, eu tenho esse apelo tão grande com os X-Men... Porque enquanto eu jogava os jogos de videogame, eu via o desenho que passava na TV Colosso e eu falava assim, caraca, olha aí, adaptação do jogo, sabe? Na verdade, não era adaptação do jogo, né? Era outro conceito, né? Ele tava vindo das HQs e tudo, né? Mas os anos 90 foram os melhores anos pros X-Men, assim, sabe? Em termos de cultura pop. Engraçado que nos quadrinhos são os piores anos, né? pros X-Men. Pra Marvel em si, né? Os anos 90 foram terríveis pra Marvel. Enquanto a DC só crescia por causa dos filmes, a Marvel só caía, né? Tanto que ela quase abre falência ali no final dos anos 90. Ela abriu falência, na verdade, e vendeu todos os direitos. O Avi Arad vendeu todos os direitos e comprou alguns, inclusive. Por isso que a gente, nos anos 2000, a gente viveu a era Marvel nos cinemas, né? Com o filme dos X-Men, o filme do Homem-Aranha e tudo mais. Então virou uma bola de neve. Mas, cara, esse contato com os videogames dos X-Men, principalmente, é por isso que é meu grupo favorito. Eu adoro as histórias dos X-Men.
E é uma coisa que é engraçada, Júlio, você tá comentando dos videogames, mas se a gente parar pra pensar nos videogames, a Marvel, nesse sentido, sempre funcionou um pouco melhor, ou deu mais acertos do que erros, né, se comparado com a DC.
Com certeza.
Porque
com
a certeza. DC, se a gente parar pra pensar, parece muito... Ó que engraçado, a DC dos videogames parece muito com a DC dos filmes, porque o que que dá certo? Batman. né? Super-Homem em videogame não dá certo.
Superman 64 é um grande clássico, né? Clássico reverso. Clássico, né? Lembrado pela sua ruindade.
Porque, ó, se você parar pra pensar, que jogo bom da DC você lembra? Jogo bom da DC. Os você vai Batman. Falar, óbvio, dos Batmans da Rocksteady agora, né?
Isso é agora, é recente.
Dos anos 2000.
Os do Lego.
E antes disso...
O do Lego, que também é relativamente recente. O do Super Nintendo e do Mega Drive era legal, ambos.
E na época dos 16-bits, você vai falar dos jogos do Batman. Exatamente lá. Você vai falar do Batman
e Robin.
Batman e Robin, você vai falar do Batman e o Batman Returns, que eram jogos bons. Mas pensa em outro herói da DC que funcione nos videogames, por exemplo. Você não, é difícil de falar. Agora, quando você fala da Marvel, e gente, eu não tô falando que a Marvel é melhor que DC, não é isso que eu tô dizendo.
Cuidado, olha, cuidado com os DC mil graus por aí.
No caso de videogame, eu tô dizendo que a Marvel conseguiu ter mais acertos. Porque olha o tanto de jogo que a gente tá falando e jogo bom, sabe? De X-Men, de Vingadores... Jogo isolado do Homem-Aranha. Tem um monte que funciona. Também tem um monte que não funciona, mas tem um monte que funciona. Jogo do... Caramba, Beat'em Up, gente. Tinha um monte de jogo. Tinha o Beat'em Up da Capcom, do Punisher, do Justiceiro, que tinha lá, inclusive, o Nick Fury nesse Beat'em Up. Era muito bacana. Tinha o Beat'em Up lá do Homem-Aranha com o Namor e a gata... Acho que era Namor... O Homem-Aranha, a Lince Negra e mais um outro personagem que eu não vou lembrar agora. Acho que era o Hawkeye também nesse. Tem o Separation Anxiety, que é o jogo lá do...
Mas você não acha que é porque os heróis da Marvel têm mais apelo pra videogame do que a galera da DC, mano?
Talvez.
Então,
talvez.
Sabe qual que é o problema? Tipo, o problema... Importa,
caralho, vai ter o jogo do Aquaman. Não dá vontade de jogar o jogo do Aquaman, tá ligado?
É, a melhor coisa que tem da DC, no que foi feito nos últimos anos, foi aquele DC Universe Online... Que tem um CGI...
Que era muito bacana.
Inacreditável. Acho que é a melhor reunião de personagens de super-herói
calma,
da DC.
Calma, Júlio, você também... Calma, não é...
Cara, não é? Bruno, pelo amor de Deus.
Não, DC Universe Online é bacana, mas a CG não é tudo isso, gente.
Como não, cara? Caraca, Superman, Batman, Flash, Mulher Maravilha, todo mundo junto ali,
o melhor produto recente da DC, excluindo os jogos Batman, é o Injustice. O de luta lá do pessoal da NetherRealm, que é a galera do Mortal Kombat. É um jogo muito bacana de luta e tem vários personagens
bem recente,
da
né?
DC. Né? Sim, mas funciona, entendeu? Aí você vê, pô, funciona como um jogo de luta, então bacana. Agora, você não consegue pensar, não adianta. O pessoal já tentou fazer jogo do Super-Homem, inclusive tinha uma discussão recente do pessoal da Rocksteady, que é o pessoal do Batman, tentar fazer um jogo do Super-Homem pra ver se funciona. Mas sabe qual que é o maior problema? A questão, como é que você vai fazer um jogo com um cara que ele é super poderoso, ele é mais forte que todo mundo? Como é que você coloca isso num jogo sem estragar ele?
A melhor forma que conseguiram fazer isso foi aquele do 360, da época do Superman Returns, que o Superman ele não tomava pancada, era a cidade, era a Metrópolis. Então, e faz sentido. A sua barra de sangue, como diz o Evandro, na verdade, se representava como é que a cidade levando porrada. Então você tinha que agir. Era interessante, você continuava no mito do jogo, você continua sendo invulnerável, mas se a cidade morre, você perdeu, né?
Uhum. Que é um conceito sentido. Interessante, mas é. Mesmo assim você vê que não vinga, né? Não vinga. Agora, o que o Evandro falou é um ponto importante. Eu acho o seguinte: a questão da Marvel é que o pessoal se identifica muito com alguns personagens da Marvel no nível pessoal. Tudo bem, você gostar do Super-Homem é uma coisa, mas você não se identifica com o Super-Homem.
É.
Sabe? O problema dos heróis da DC, no ponto de vista de funcionar pra videogame, eu tô querendo analisar, é o seguinte. É que eles são tão outro nível que você não se identifica. Agora, quem não se identifica
com o sentimento é diferente.
Parker?
Não, peraí. Mas existe a identificação com os personagens?
Não, existe. Não é identificação, Júlio.
Existe outro sentimento, tipo uma compaixão.
Então, é admiração. Não, por exemplo, você olha
você compadece com os dramas do Super-Homem, sabe? De ter vindo sozinho, de ter perdido, sabe? As renúncias dele. Você compadece
mas
com as
é
coisas
mas é tudo
dele.
Muito longe, percebe, Jandira? Agora é longe, o Homem-Aranha sabe qual que é o problema dele? O
você
cara tem que trabalhar
nele,
pra pagar uma conta. O cara tem que trabalhar porque ele não tem dinheiro pra... Sabe? Então é muito um nível pessoal. É isso que eu quero dizer. De novo, eu não tô falando que um é melhor que o outro. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo o seguinte. O que eu tô propondo é o seguinte. Os heróis da Marvel são mais fáceis de você relacionar porque eles têm problemas ou dramas, entre aspas, gigantes aqui, o quanto drama pode ter um super-herói, mais próximo do que você tem, sabe? Entendeu? O exemplo maior disso é justamente o caso do Homem-Aranha, que é um super-herói, mas o cara não consegue parar no emprego, sabe? Ou o cara tem que se matar pra pagar uma conta no mês, o cara tem que ajudar a tia May, o cara tá em conflito com a Mary Jane, sabe? Tem que levar um relacionamento, que é coisa que todo mundo tem. sabe, em um nível ou outro, entendeu? Então, eu acho que essa coisa que a gente tem nessa... essa ansiedade de se conectar acaba passando um pouquinho por isso também, né? E mesmo o super-herói, aquela coisa fantástica da Marvel, por maior que seja o herói, você sempre vai perceber que o cara tem uma falha. Sim. Sabe? O próprio Homem de Ferro, que é um cara que eu acho fantástico desde a época dos quadrinhos, quem lê os quadrinhos sabe que o cara tem um ponto fraquíssimo na bebida, que ele tem um arco inteiro em cima disso, que é pesado. O Izzy sabe. O Izzy sabe que o Tony Stark alcoólatra é uma figura nada bonita.
Demônio na garrafa.
Exatamente. Então, assim,
é interessante que no primeiro filme você viu que eles estavam colocando a sementinha daquilo. Quando ele vende,
no dois
ele
também.
Faz demonstração. Ele faz, no 2 eles deixam mais escancarado. No primeiro eles deixam... ele aparece bebendo em alguns momentos. Ele bebe no jatinho quando o Rhodey fala: pô, tá bebendo já? Ele, tá... em algum lugar do mundo já são 6 da tarde.
Acordei, né, rapaz?
Mas no 3, ô Izzy, no 3 eles mudaram as razões. Tipo, aquela crise de ansiedade dele, de síndrome do pânico dele e tudo, era pra ser com o álcool. E aí eles transferiram por ter sido o problema lá da invasão de Nova York, né? As consequências daquilo tudo que aconteceu, né? Eles mudaram as razões ali. Mas seria mais ou menos isso. Porque estava sendo plantada mesmo a parada do demônio na garrafa, né?
O problema é que aí é que vem o lado ruim da Marvel, entre aspas, o lado ruim do cinema. Porque a Marvel, pra poder estender os filmes pra um público maior... Sim. Eles comprometem os arcos de história. Então, como você falou, como que a Marvel vai pegar um personagem que ali virou tão querido do público e transformar o cara no alcoólatra pra dar isso pro público, sabe? Como é que você vai fazer isso? Como é que as crianças iriam receber isso? Porque, querendo ou não, e eu sei que tem gente que torce o nariz, mas, cara, a linha central da Marvel nos cinemas é o Homem de Ferro, cara. Não, tu pode criticar o que for, mas a linha central, porque ele é o personagem que veio do nada, pra quem não conhecia quadrinhos, ganhou o coração da molecada, sabe? E querendo ou não, ele é uma cola que tá ali. Tanto que, querendo ou não, se bota ele no filme, o filme vira sucesso, sabe? Tanto que pegaram e deram um filme do Capitão América, em que o Homem de Ferro aparece tanto quanto o próprio Capitão América, sabe? E são os dois maiores nomes, os dois maiores rostos
mas o arco
da Marvel
no
cinema hoje.
O arco nos quadrinhos é Capitão América versus Homem de Ferro, né? Então... acaba sendo, mas eu entendo o que tu fala. Inclusive o Tony Stark hoje, por ter passado 10 anos desde o primeiro filme, ele virou o tiozão, e não é por nada que ele vira o tiozão do Homem-Aranha, entendeu? Que tem a idade da molecada, entendeu? E aí vê o Homem-Aranha agora como o tiozão que você respeita, sabe assim? Então é interessante isso. Aliás, recentemente saiu um jogo da Telltale, né, do Guardião da Galáxia, né?
Sim, contando a história dos Guardiões, é bem... ele não é, só pra deixar bem claro, ele não é um jogo inspirado nos Guardiões do cinema. Ele não tem conexão com a história do cinema. É o mesmo grupo, né? O mesmo time de Guardiões.
Mesmo
que, aliás, Guardiões da Galáxia... Exatamente, Guardiões da Galáxia é outro time que tem diversas formações pela história da Marvel, inclusive com o Homem de Ferro fazendo parte do time,
claro,
né? Mas o que tem no jogo da Telltale é essa formação que a gente conhece dos cinemas, mas é um outro arco de histórias, não tem conexão com as histórias do cinema. Inclusive, gente, a gente tava falando de jogos dos Vingadores mesmo, tem um jogo dos Vingadores pro Kinect no 360, em que você
deve
se transformava nos Vingadores.
É
um jogo de luta, cara. É engraçadinho, pra criança é engraçadinho. Battle for Earth. Exatamente.
Caraca, mas o que tem muito, Bruno, é jogo da Marvel e dos Vingadores pra iOS e Android. Puta que pariu. Mano, é todo...
jogo de cara.
Todo mês sai um, sabe? Uhum. Marvel Avengers Academy, Strike Force.
Tanto que a Marvel tentou seguir a linha da DC no DC Universe Online e tentar o MMO da Marvel e acabou não funcionando. O DC Universe Online funciona e funciona muito bem. É um jogo muito bacana. O jogo da Marvel não funcionou. O MMO da Marvel acabou não funcionando, cara.
Não.
E tem um jogo que até agora é uma grande incógnita, que é o jogo da Square, que a galera da Crystal Dynamics, na verdade, que é desenvolvedor de Tomb Raider, tá trabalhando num jogo dos Vingadores.
Pra PlayStation 4, Xbox One e PC, viu?
Exatamente, é uma grande incógnita, mas o que dizem é que vai ser um jogo na pegada de jogabilidade em terceira pessoa. Eu acho isso um desafio muito grande pra você fazer, cara. Vamos ver como é que vai ficar.
Não, mas a quantidade de personagens que você
tem... O nome de sonho é Destiny, Bruno. Destiny com os Vingadores.
Destiny dos Vingadores.
É, pelo que eles não prometeram a parada que ia ser vários anos e tal. Aí.
Quando sair o jogo do Homem-Aranha, a gente volta, né? Pra falar, a gente vem falar dos jogos do Homem-Aranha aqui, né? Tem muita coisa pra gente falar aí. Muito bem. Falamos aí, vamos falar aqui o favorito, então? Escolher um favorito. Um favorito, na verdade. O jogo favorito dos Vingadores. Na opinião de vocês. Qual é?
Posso começar?
Por favor.
Vou dar uma roubada, né? Como eu sou um cara dos joguinhos de luta, vocês sabem. O meu favorito de longe é o Marvel Super Heroes, que é o que eu mais joguei, cara.
Eu também. Também, mano. Marvel
é Super foda, Heroes. Porque ele é bom até hoje, mano. Você estava falando aí sobre ele e tal, eu tava vendo imagens aqui, cara, sempre dá vontade de jogar, tá ligado?
É um tesão demais, é muito bom, bem desenhado essa porra, mano, é inacreditável.
Sim. E o sistema de combos e tal, é tipo, cara, é um dos poucos jogos de luta que é gostoso jogar com todos os personagens, tá ligado? Sim. Pra você conseguir fazer isso e balancear a jogabilidade é muito difícil.
E é um tipo de jogo, Evandro, que ele é diferente, gameplay é diferente com quem você tá jogando, não é aquele jogo que você vai pegar que tem três Ryus, quatro Kens, tipo, não, é realmente diferente se jogar com um personagem com outro, cara.
E o golpe, aquele, você dá os golpes absurdos, né, com...
Sim, os supers, né, você dá os supers aí.
Proton Cannon, clássico.
Nossa, Proton Cannon, na hora que você dá o primeiro Proton Cannon, ele pega Proton, cara, nossa, cara.
E aí também fica a dica, outro que é muito bom também, é o mesmo nome, mas o do Lego, que tá no Play 4.
Que é delícia. Pô, esse jogo demais,
é fantástico. Esse é
bom, hein, mano.
É muito bom.
Pra quem tem, ó, o pessoal vive pedindo, a geração hoje em dia não tem jogo pra jogar com meu filho. Tem. Pega esses jogos da Marvel, principalmente o Marvel Lego Super Heroes, é fantástico.
E, cara, o Vingadores, tem o Avengers também do Lego também, que é excelente.
Muito são bom. Fantásticos, cara. São
eles recriam cenas dos filmes.
Exato.
Se os teus filhos gostam aí dos filmes dos Vingadores, no jogo ele recria, é muito legal. É muito legal. Ô, Izzy, qual é o teu favorito, Izzy?
O meu é óbvio qual que é, né? O que eu mais joguei, o que eu gosto mais, que tem um panteão mais completo de personagens dos Vingadores. Eu acho que é o jogo, nunca tem um jogo dos Vingadores propriamente dito, mas esse é o mais próximo disso. É o Ultimate Alliance, tanto o 1 quanto o 2, no PS2 e no PSP, que foi as plataformas onde eu joguei. Eu ainda tenho tanto o 1 quanto o 2 aqui no PS2. Muito bom, cara. Jogo bom pra caramba. Tem uma variedade absurda de personagens, de movimentações, moves, né? De golpes que você destrava, de roupinhas alternativas pros personagens.
A combinação dos times que dão power-ups, que dão boost diferente. Isso era muito legal.
Isso era legal, porque não era muito claro o que você podia. Então você ia misturando os personagens e às vezes, por exemplo, você botava todos os personagens do... Esse é o mais óbvio, do Quarteto Fantástico. E aí você ganha um boost lá. Você bota os personagens do Secret Avengers, que foi o time de Vingadores... clandestinos do Capitão América durante a Guerra Civil. Aí tem outro bônus lá. É bom demais esse jogo, deu vontade de jogar. Pena que o gráfico do PSP, que era a minha plataforma favorita pra jogar esse jogo, ele realmente hoje em dia fica um pouco... É difícil de entender o que tá acontecendo.
Mas vai pelo gameplay, vai
pelo gameplay. Pelo gameplay, pela nostalgia, é um jogaço.
Vai lá, Bruno. Bruno, tu joga.
Eu concordo com os senhores, eu acho que todas as recomendações são boas. O caso do Izzy, que trouxe o Marvel Ultimate Alliance, é um jogo multiplayer muito bacana. E o bacana dele jogar até 4 pessoas juntos, tem co-op local para 4 jogadores, cara. Muito legal você montar os times e jogar assim. O caso do Evandro é um jogo de luta, como ele falou. Marvel Super Heroes, até hoje, tá lindo de jogar. Graficamente ele é um jogo fantástico, impressionante, e traz aquela temática das joias do infinito para quem vai curtir os Vingadores aí no cinema.
Bom demais, mano.
Muito bom.
É foda, Bruno, porque ele debandou vários jogos, né? A série X-Men vs Street Fighter, todas as séries versus e tal. E isso seria comum a gente falar, porra, o Marvel vs Capcom 3 é o melhor. E não, tá ligado? O primeiro é um lá atrás, ainda é, se não for o melhor, é um dos melhores, tá ligado? Isso é muito difícil de acontecer.
O gameplay dele segura muito bem, cara. É que essa leve inicial da Capcom, quando a Capcom fez a transição do Street Fighter pro Alpha e trouxe o X-Men lá, o Children of the Atom, né, que saiu antes do Marvel Super Heroes, e começou esse negócio do Versus, eu ainda digo mais, a jogabilidade do Marvel Super Heroes sozinho, pra mim, ele é muito melhor, inclusive, que a jogabilidade do Marvel Super Heroes versus Street Fighter.
Sim.
É uma coisa inacreditável. É muito bom, e o próprio jogo Lego, que o Jurandir mencionou aí também, que é sucesso puro, cara, sucesso puro.
Muito bem, falamos aí sobre Vingadores nos videogames, obviamente, que são milhares de jogos. Se a gente deixar algum de fora, coloca aí nos comentários algum linkzinho do YouTube, alguma foto, alguma coisa do tipo aí, pra gente poder ficar sabendo quais são as suas preferências, que vale muito a pena, é bacana compartilhar. Tudo isso Lembrando que o 99 Vidas acontece todas as semanas, porque vocês colaboram com a gente lá no padrim.com.br/99vidas e no patreon.com/99vidas. Uma opção brasileira, com boletos e cartões nacionais, e uma opção gringa, né? Que pra você que tem cartão internacional aí, quiser colaborar, continue dando aquela força pro 99 Vidas crescer cada vez mais forte. É isso, olha só. Nos encontramos na próxima semana. No matter how strong the forces of evil may be, the Avengers will be there.
Of hardship. Just remember, we